Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ouvindo a Unigio FM 106.9, neste sábado, 19 de abril, feriado. Na programação do Gestão Social e Cidadania, que está começando agora, você confere uma reportagem sobre o projeto de lei KISS, que foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 10, na quinta-feira da semana passada, a qual atualiza as regras de prevenção e combate a incêndios em casas noturnas e similares no Brasil. O texto agora segue para o Senado, onde precisa ser aprovado antes da sanção da presidente Dilma Rousseff. Para falar sobre este assunto, a gente vai conversar com o presidente do Núcleo de Amigos, Parentes e Sociedade em Geral na Defesa dos Direitos dos Cidadãos Vítimas da Negligência do Caso KISS de Santa Maria, Jorge Luiz Brandão Malheiros, que também é pai de Fernanda Malheiros, uma das 7 vítimas daqui de Ijuí, a qual compõe as 242 vítimas deste acidente que aconteceu há um pouco mais de um ano, que simplesmente abalou o Brasil e o mundo. E no quadro A Voz do Cidadão, o GSC traz para você uma entrevista com Elisandra Pinheiro da Silva, da Intexol da Unijuí, que participou da Conferência Territorial da Economia Solidária, onde ela fala sobre os resultados adquiridos e as definições feitas a partir do evento. E na programação do GSC de hoje tem Boletim Rádio Web e Notícias da Semana.
A Voz do Cidadão.
Na sexta-feira, dia 11, foi realizado no Salão Azul da Unijuí a Conferência Territorial de Economia Solidária. O evento foi uma promoção da Intexol, da Unijuí, Unicruz, Cáritas e Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Santa Rosa, que reuniu representantes de empreendimentos de economia solidária que apoiam a organização e funcionamento desses empreendimentos e ainda representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, bem como entidades ligadas ao governo federal, estadual e governos municipais das regiões abrangentes dos COREDs da Funcional 7 do Noroeste Colonial, Missões, Celeiro e Fronteira Noroeste e parte da região Funcional 8, Alto Jacuí. Durante a conferência foram formuladas proposições para a conferência estadual, dividida por eixos temáticos. Este assunto foi tema do GSC na semana passada e hoje a gente vai conversar com a Elisandra Pinheiro da Silva, da Intexol da Unijuí, que participou da organização do evento, para saber sobre os resultados adquiridos e as definições feitas a partir da conferência territorial. Bom dia, Elisandra.
Bom dia a todos os ouvintes. Nós realizamos a Conferência Territorial de Economia Solidária, que foi um momento de preparação para a Conferência Estadual que vai estar acontecendo nos dias 24 e 25 de maio. E podemos avaliar como positivo o evento, apesar de toda a chuva, a gente teve alguns contratempos, né? Mas avaliamos como positivo. Eu acredito que o público que nós estávamos aguardando, ele compareceu, né? Conseguimos aí ter um equilíbrio entre empreendimentos de economia solidária, que era o que nós precisávamos para estar desenvolvendo o evento, entidades de apoio e gestores públicos. Então, o público superou as nossas perspectivas. Tivemos um público aí de aproximadamente 60 pessoas e isso nos deu direito, então, de colocar nomes, né, para compor o quadro de delegados que vão estar participando da etapa estadual. Então, foi feito o trabalho em grupo, feitas discussões, os eixos temáticos foram elencadas algumas proposições. E durante o evento, então, foi eleita também uma comissão organizadora que será reunida nos próximos dias para estar fazendo uma síntese destas proposições que foram aprovadas durante a conferência. E essas proposições, então, elas vão servir de base para que seja elaborado um plano territorial de economia solidária. Então, cada região aí que participou do evento colocou as suas propostas, elas foram aprovadas em plenária. E agora, então, esta comissão, que ficou representantes de Ijuí, Cruz Alta e Santa Rosa, irão se reunir novamente para estar discutindo e elaborando este plano que vai ser futuramente apresentado então na etapa estadual. Entre os delegados então que foram eleitos, nós conseguimos pelo quórum garantir 5 delegados representantes de empreendimentos econômicos solidários. foi colocado um equilíbrio, que participou, então, Ijuí, Cruz Alta e Santa Rosa. Então, esses três municípios garantiram delegados voltados para o setor da economia solidária, três delegados de entidades de apoio e três delegados de gestores públicos. Então, as próximas etapas agora seria a reunião desta comissão para estar elaborando este plano territorial de economia solidária.
E como foi a abordagem das questões relacionadas às políticas públicas de economia solidária durante a conferência?
Todos os eixos foram quatro eixos temáticos. Em todos esses eixos foi reforçado, né, a ideia de estar constituindo política pública específica de formação em economia solidária, de crédito, de finanças. Então, política pública realmente foi assim algo bem ressaltado durante o evento. Nós não temos assim tudo muito bem elaborado ainda, né, mas após essa reunião a gente vai conseguir ter isso, né, no papel. Então, acho que vai ficar um pouco mais claro, né?
Conversamos com Elisandra Pinheiro da Silva, da Intexol da Unijuí, que participou da organização da Conferência Territorial da Economia Solidária, que agora segue a nível estadual.
Notícias da semana.
IPEA admite que faltam dados sobre violência sexual no país. Na última terça-feira, o diretor do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Daniel Cerqueira, ao participar de uma audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa e de Assuntos Sociais do Senado, admitiu que faltam dados sobre violência sexual no país para orientar a formulação de políticas públicas. Segundo ele, o IPEA, ao realizar a pesquisa, estava em busca de um quadro de como o estupro acontece no Brasil. Porém, de acordo com o diretor, o Instituto foi atrás de uma literatura e não encontrou. Cerqueira destaca que não existe indicador, nenhuma pesquisa focada nesta questão de violência sexual e questiona sobre como fazer políticas públicas efetivas sem dados precisos para gerar diagnósticos. Ele acrescentou que é preciso fazer uma integração de dados sobre violência sexual entre o Ministério da Saúde, Instituto Médico Legal e as polícias. A audiência pública para discutir a violência sexual contra mulheres foi proposta pelas comissões após a repercussão da pesquisa do IPEA, divulgado no final do mês de março, que trouxe resultados como o que 26% dos entrevistados haviam concordado com a afirmação de que mulheres usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Inicialmente, o IPEA divulgou que o percentual era de 65%, mas depois corrigiu o dado, que gerou grande repercussão na imprensa e nas redes sociais. A coordenadora-geral de prevenção da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Beatriz Cruz, relatou que há um trabalho para garantir a parceria com estados para a padronização de boletins de ocorrência e inserção de dados no sistema nacional. Ela ainda informou que o Ministério vai fazer uma capacitação com outras instituições federais para orientar médicos do Sistema Único de Saúde e qualificar a coleta de vestígios de violência sexual que servirão de base para investigações da polícia.
Boletim Rádio Web.
Estado inaugura Centro de Direitos ao Idoso.
Foi inaugurado na tarde desta terça-feira, na capital gaúcha, um Centro de Direitos da Pessoa Idosa. O centro é vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e é um espaço de acolhimento, de orientação e de encaminhamento do idoso em situação de risco e vulnerabilidade social. Conforme a Secretária de Justiça e Direitos Humanos, Jussara Dutra Vieira, o local vai facilitar o atendimento da população idosa, principalmente a que vive no interior do estado.
Então, claro que aqui não será um atendimento final, mas será uma porta de entrada para que o idoso não precise procurar diversas repartições para ele poder apresentar a sua demanda ou a sua necessidade. Mas nós queremos, então, dar qualidade de vida para a pessoa idosa. E especialmente facilitar os percursos dessa pessoa pelas políticas que o Estado dispõe.
Segundo um dos conselheiros para a concretização do centro e ex-presidente do Asilo Padre Cacique em Porto Alegre, Gildo Milman, este tipo de serviço é pioneiro no Brasil e vai agregar atendimentos das secretarias de Segurança Pública, da Saúde e do Trabalho e Desenvolvimento Social.
Qualquer idoso, qualquer familiar, qualquer pessoa interessada em esclarecer ou encaminhar, esse que é o sentido maior, para uma solução de uma angústia, de um não ter para onde ir ou para quem se socorrer do idoso, em qualquer nível, ele virá aqui.
De acordo com o Censo Demográfico 2010, o Rio Grande do Sul é o estado que lidera o ranking da população com 65 anos ou mais, ultrapassando o Rio de Janeiro, que ficou com a segunda posição. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Vanessa Schneider.
Notícias da semana.
INEP divulga que Enem pode ser aplicado nos dias 8 e 9 de novembro. A prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem de 2014, poderá ser aplicada nos dias 8 e 9 de novembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, informou que as instituições de ensino onde o exame é aplicado estão sendo consultadas sobre a disponibilidade da data. A definição dependerá da resposta dessas instituições, de acordo com a assessoria do INEP. No ano passado, a prova do Enem foi aplicada entre os dias 26 e 27 de outubro. O resultado foi divulgado no dia 3 de janeiro. Caso o Enem de 2014 seja confirmado para o segundo final de semana de novembro, ocorrerá após as eleições em outubro. Cerca de 5 milhões de estudantes fizeram o Enem em 2013. A nota do exame pode ser usada para participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada, SISU, que seleciona estudante para vagas no ensino superior público, ou o Programa Universidade para Todos, ProUni, a qual oferece bolsas em instituições privadas, e o Sistema de Seleção Unificada do Ensino Técnico e Profissional, SISUTEC, que seleciona estudante para vagas gratuitas em cursos técnicos. O Enem é também pré-requisito para firmar contratos pelo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e para obter bolsas de intercâmbio pelo programa Ciência Sem Fronteiras. No programa Gestão Social e Cidadania, nós iremos abordar um assunto de muita relevância, um assunto que já vem sendo abordado há mais de um ano, porém, sentimos que houve um avanço. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 10, na quinta-feira da semana passada, o projeto da Lei Kiss, que atualiza as regras de prevenção e combate aos incêndios em casas noturnas e similares no Brasil. O texto agora segue para o Senado, onde precisa ser aprovado antes da sanção da presidenta Dilma Rousseff. Para a gente falar sobre o assunto, vamos conversar com o presidente do Núcleo de Amigos, Parentes e Sociedade em Geral na Defesa dos Direitos dos Cidadãos Vítimas da Negligência do Caso Kiss de Santa Maria, Jorge Luiz Brandão Malheiros, que também é pai de uma das 7 vítimas da Boate Kiss, dentre as 242 vítimas do acidente. Primeiro, a gente gostaria de resgatar, né, inicialmente, muito obrigada por nos atender, por ter vindo aqui aos nossos estúdios conversar conosco aqui do Gestão Social e Cidadania. Acho que é importante a gente resgatar sobre a luta das famílias, amigos e todas aquelas pessoas que se engajaram nessa luta por justiça e também nessa questão é importante abordar sobre também essa legislação das casas noturnas. Faz mais de um ano que se está na busca por justiça e na busca de uma legislação de responsáveis, né, por essa questão que é, sim, importante.
A Unijuí, aqui, né, na nossa mídia local e regional aqui, é a primeira que nos convida para tratar sobre, para debater e conversar sobre esse assunto da legislação aprovada na Câmara Federal, o que demonstra a preocupação da Unijuí com essas questões sociais que são da sociedade, que são de todos nós, que nós precisamos trabalhar e construir um Brasil melhor. E eu acho que a Unijuí está dando mais uma vez essa demonstração, como já nos deu no congresso que nós fizemos ano passado aqui, tendo nossos parceiros. Essa questão da legislação, Suelen, ela, a gente vem numa luta né, aí há mais de um ano, como tu disseste, buscando várias frentes, né? A gente trabalha aqui com o núcleo e trabalha em sincronia com o pessoal de Santa Maria, da associação lá em Santa Maria, buscando em várias frentes situações diferentes, né? Quer dizer, as famílias foram aos poucos, uns conseguiram se fortalecer e entender a sua missão diante de tudo isso um pouco antes e foram levantando algumas bandeiras e com isso fazendo com que as outras famílias também fossem compreendendo o significado de tudo isso, a própria sociedade, a gente conseguiu despertar, né, de que tudo que aconteceu lá na CIS e que vitimou nossos filhos, na verdade é uma questão social e é uma questão de direitos da sociedade como um todo, né, que lá foram negligenciados, né. Essa luta nos fortaleceu no sentido de nos ajudar também a superar tudo isso que a gente vem passando ao longo desse ano, né? E que a gente compreendeu desde o começo que seria o único legado possível a ser deixado para a sociedade em nome dos nossos filhos, era a transformação de tudo isso que aconteceu lá e realmente analisarmos tudo aquilo que aconteceu lá de uma forma bem profunda, né? E transformar isso em uma legislação forte, né? Capaz de evitar situações como aquela. E a gente vem vindo passo a passo, né? Não foi fácil, não foi uma luta fácil, né? A gente encontrou muita resistência através principalmente do poder público, que se manteve sempre com um pé atrás, sempre na defensiva, sempre buscando mais se proteger do que discutir uma situação ou de se expor diante de uma discussão. E não há outra maneira de se construir mudanças profundas em termos de legislação nesse país e de transformação da sociedade sem que a gente discuta profundamente essas situações, cada um tendo que enfrentar suas verdades diante de tudo isso, para que a gente possa, no futuro, construir uma legislação que seja realmente uma resposta a tudo isso que aconteceu e que não poderia ter acontecido e que a gente não quer que aconteça nunca mais com família nenhuma.
As novas regras que foram observadas, que está dentro das normativas, é principalmente a lotação, que não pode ser equivalente a superior a 100 pessoas. A proposta também estabelece a obrigatoriedade do plano de prevenção do combate ao incêndio por parte do Corpo de Bombeiros. A questão também do alvará de funcionamento. E dentre outras coisas que se está elaborado dentro deste texto que foi aprovado, está também a questão da proibição das comandas. O que é importante também a gente discutir aqui sobre o que consta na aprovação dessa lei, qual é a recepção dos familiares nessa constituição da lei que ainda, na verdade, não foi sancionada, ainda está sendo discutida. Quais são as questões mais relevantes que os familiares apoiam e as que ainda precisam ser discutidas?
Na verdade, existiam dois projetos correndo dentro da Câmara. Na verdade, esse projeto aprovado agora no dia 10, que é o projeto PL 2020/2007, na verdade, esse projeto estava tramitando já na Casa, no Congresso, desde 2007, e era um projeto que se destinava a uma outra situação. Era um projeto que foi, na sua fundação, lá, na sua formação, no início, ele tinha a conotação de tratar questões de violência dentro de casas noturnas, né? Questões de seguranças armadas, questões de tráfico de droga. Quer dizer, ele tinha uma outra conotação que não trazia nada a ver com as questões do que houve na CIS. A partir de 27 de janeiro de 2013, ou seja, a partir do fato em si, houve uma mobilização por parte de alguns deputados e eu tenho procurado ao longo de todo esse ano, nós temos procurado como pais aqui do Núcleo, como associação em Santa Maria, evitarmos as questões políticas em relação a tudo isso, embora a gente tenha plena consciência de que nós vivemos numa democracia em construção, vamos dizer assim, e que nós precisamos nos envolver politicamente e não partidariamente. Embora a gente veja muito hoje políticas partidárias e muito pouco se vê políticas sociais, políticas de governo que vêm para o bem da sociedade, independente de quem está no cargo ou não. Mas então houve uma mobilização por parte de um deputado de Santa Maria no sentido de apressar a votação desse projeto. O projeto andou na Câmara lá, e no início, de uma forma até um pouco estranha, houve a tentativa, inclusive, de aprovação desse projeto logo nos primeiros meses após a tragédia, né? Onde o texto do projeto ainda precisava de muita discussão e muita... Ou seja, eu tenho debatido isso desde o ano passado, desde quando a gente fundou o núcleo aqui em Juiz, desde maio do ano passado, de que, na verdade, o o que está acontecendo agora, essa aprovação desse projeto de lei, ele relata uma situação que nós já denunciávamos e já questionávamos desde aquela época. Ou seja, se fez uma Constituição em 88 e leis complementares que regulamentariam uma série de situações inerentes à sociedade foram preteridas, não foram feitas. E entre elas, esse caso que envolve as questões aqui. Mas o projeto foi sendo agregado uma série de situações no projeto, e do projeto original para o projeto aprovado no dia 10 agora, ele sofreu uma série de transformações. Nós defendíamos o projeto 4923/2013, que é um projeto que foi encaminhado ano passado, e esse projeto apensou uma série de outros projetos que haviam na casa, porque infelizmente isso é mais uma realidade do nosso Congresso. Quer dizer, cada deputado resolve, a boy prazer lá, resolve de fazer um projeto sobre o mesmo assunto. Então ficam vários projetos soltos dentro da casa, discutindo situações que cada um trata de um pedaço de um contexto só. Então, esse projeto 4923 foi apensado uma série de outros projetos para dentro desse projeto, e que nos parecia um projeto um pouco mais completo e que exigiria menos trabalho, digamos assim, na hora de discutir esse projeto no Senado, que é o que vai acontecer agora. Mas os congressistas, dentro da sua visão lá na casa, né, aprovaram o projeto 2020. Uma vez aprovado esse projeto 2020, qual é a nossa posição agora? A nossa posição agora é analisarmos com bastante cautela todo o contexto desse projeto, todo o texto dele e o que foi aprovado, até onde houve avanços em relação a tudo isso e o que não contempla aquilo que a gente entende como necessário para que a sociedade esteja segura a partir da aprovação dessa lei, a sociedade esteja segura no sentido de que não aconteça nada mais relativo a isso. E se vir a acontecer, que as responsabilidades estejam claras a cada um.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrandi. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter, através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.
Humanos, sob a presidência do senador Paulo Paim, e lá eu consegui protocolar um documento junto ao senador e junto à comissão, onde nós trouxemos ali uma série de questionamentos pela vivência e pela experiência de tudo que estamos vivendo ao longo desse ano após a tragédia, e pedimos ao senador que nos incluíssem na discussão, nessa pauta de discussão do projeto no Senado. Para nossa felicidade, o senador colocou isso no relatório da comissão e abriu esse espaço para que nós possamos discutir e contribuir para a construção desse projeto. A nossa maior preocupação, Suelen, em relação a tudo isso, porque há muita discussão desde a tragédia para cá em relação a esses projetos de lei, inclusive com o projeto que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa do Estado, muita preocupação em discussão com questões técnicas. Ou seja, a sala tal agora é obrigada a ter dois extintores, tem que ter mais uma porta de saída, agora tem uma série de questões que são técnicas. Mas a gente viu muito pouco discussão em torno desses projetos todos em questões de responsabilização, né? De construção de responsabilidade em relação a tudo isso. E é isso que nós buscamos. Nós queremos uma legislação que estabeleça igualdade entre sociedade civil e poder público. Porque o que nós temos visto ao longo da história desse país é que leis são feitas, muitas vezes com visão arrecadatória, meramente com a visão de arrecadar, e trazendo sempre responsabilidade à sociedade civil. A questão da responsabilidade do poder público sempre fica numa dupla interpretação. Então, isso que nós queremos buscar. Nós queremos trabalhar junto nós estamos nos colocando à disposição dos parlamentares e dos senadores para que a gente discuta essas questões, mas nós precisamos trabalhar isso de forma séria. dia. Nós precisamos tratar essas questões, não podemos de forma nenhuma sermos levianos com isso, nem tentarmos através disso ter ganhos políticos. Eu acho que é uma questão muito séria, são 242 jovens, 242 vítimas disso tudo, são 680 e poucos sobreviventes que passam por problemas de saúde, por problemas sérios de saúde, problemas que ainda o Estado continua falhando com essas pessoas. Então, nós precisamos discutir isso, merece, né? É uma questão moral e ética de se discutir isso de uma forma séria, né? Eu acho que essa legislação precisa ser um marco, realmente um marco para a sociedade brasileira. E que sirva de exemplo, inclusive, para outras legislações que precisam ser feitas nesse país e outras que precisam ser mudadas ou aprofundadas. A gente vê muita situação aí no Brasil onde a sociedade está exposta aos maus cidadãos e na hora que certas situações acontecem e que expõe a sociedade a riscos, né, não consegue se identificar o agente público responsável pela negligência ou a falta de fiscalização em relação a tudo isso. Então eu acho que o momento agora é um momento de nós analisarmos a lei, projeto que passou na Câmara e aprofundar discussões no sentido de continuarmos a crescer dentro dessa construção de uma legislação o mais próxima das necessidades da sociedade possível.
O Núcleo já teve acesso ao texto em mãos, já teve acesso ao texto, às normativas, ou ainda está aguardando para poder fazer essa análise?
Na verdade, foi aprovado no dia 10 e não foi disponibilizado, isso foi quinta passada, né? Na sexta-feira nós não tivemos acesso ao texto, ao texto inteiro. O texto que estava lá ainda era um texto antigo, né? Onde não trazia nada de novo, e aí a gente ficou bastante assustado, inclusive, porque se o texto tivesse sido aprovado da maneira como aparecia lá, realmente nós estávamos tratando de um verdadeiro circo político. Hoje eu consegui ter acesso ao texto final. Então eu já dei uma lida nele, mas nós temos uma equipe de trabalho, não sou só eu que estou trabalhando em cima disso, existem pessoas com capacidade de nos ajudar nesse momento e de analisar essa situação. Então nós vamos agora nos aprofundar nessa questão, dar uma analisada com mais frieza no texto, mas com certeza nós teremos algumas coisinhas aí a acrescentar. O nosso trabalho agora é preparar uma pauta de reivindicações e de alterações nessa lei, que a gente julgar necessário, para que seja apresentado no próximo passo, que é a discussão no Senado. Então é para isso que nós estamos nos preparando agora.
Muito bem, a gente conversou com Jorge Luiz Brandão Malheiros, presidente do Núcleo de Amigos, Parentes e Sociedade em Geral na Defesa dos Direitos dos Cidadãos Vítimas da Negligência do Caso Kiss de Santa Maria. Com certeza nós teríamos muito mais assuntos a ser abordados, mas em função, né, do tempo que nós temos aqui na programação, a gente agradece a sua participação e também convida aos cidadãos, a você que está ouvindo o Gestão Social e Cidadania, para que ajude nessa mobilização e se engaje e fique atento, porque afinal todos nós temos algum familiar, alguém querido que também pode estar em risco, né? Que também pode estar precisando dessa segurança que este núcleo está buscando em questões de políticas públicas. Muito obrigada.
Eu agradeço e peço, aproveito o espaço aqui do teu público e coloco à disposição. Nós temos um site do núcleo, onde a gente tem postado informações, né? E a gente convida então o pessoal, é núcleomissõesvst.com.br, que o pessoal entre lá e também vá buscando informações lá, porque a gente está tentando manter ele atualizado com depoimentos, com entrevista de autoridades, do pessoal da associação, né, dos movimentos que se formaram em torno disso aí. Então fica à disposição o pessoal ir acompanhando isso. Eu acho que a gente deu um primeiro passo nessa questão da legislação, mas ainda temos um longo caminho pela frente até a sanção da lei.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrandi. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter, através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.